A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, nesta segunda-feira, 24 de junho. Hoje, aqui em Washington, 30 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora da hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Alegado líder de tentativa de golpe na Etiópia foi morto num tiroteio. Estados Unidos impõem novas sanções ao Irão. Primeira meia hora dedicada a Angola, antigo comissário da polícia está a ser julgado, cobrava dinheiro para garantir lugares, é a acusação. Empresário abre campanha para forçar demissão do presidente do Tribunal Supremo.
Pelo facto de ter trilhado caminho índios para aproveitar-se dos bens ou do património da Arasprã em benefício dos seus familiares.
Governo nomeia novos administradores para o BCP que continua em dificuldades económicas.
É injetado dinheiro em grande quantidade, como fosse não ter acontecido nada. É para estar pronto a tomar conta do dinheiro para servir as pessoas de ordem superior.
No Namibe, um antigo funcionário do Palácio do Governador pede uma indenização de Rui Falcão por prisão injustificada. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O general Hassan New Tsige, o alegado líder da tentativa de golpe de Estado no estádio etíope de Amara, foi ferido a tiro e morto. As forças de segurança etíopes procuravam o general desde que soldados que lhe eram leais atacaram um encontro do governo regional de Amara no sábado, matando o governador regional Abachu Mekonnen e o seu conselheiro. O procurador-geral da região, também presente no encontro, não resistiu a ferimentos, acabando por morrer. Horas depois deste ataque, uma outra ofensiva resultou no assassinato em Addis Abeba do chefe de Estado-Maior do Exército e de um general reformado por um guarda-costas. As autoridades acreditam que os ataques foram uma tentativa de derrubar o governo de uma região no nordeste do país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto impondo sanções financeiras ao supremo líder do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, acusando-o de ser responsável pelas atividades de destabilização do Irão. Ao assinar o decreto, o presidente Trump disse que os Estados Unidos vão continuar a aumentar a pressão sobre Teherão, acrescentando que o Irão nunca poderá ter uma arma nuclear. Por outro lado, o Departamento do Tesouro anunciou que foram impostas sanções a 8 destacados comandantes da Guarda Revolucionária do Irão. Em Israel, entretanto, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse a um enviado da Rússia que o seu país fará tudo para impedir o Irão de possuir armas nucleares. Netanyahu falava ao diretor do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, que está em Israel para discutir a situação no Médio Oriente. Os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos apelaram a soluções diplomáticas para os diferendos com o Irão. Na declaração, estes países apelaram ao Irão para pôr termo a ações que ameacem a estabilidade regional e a soluções diplomáticas para se diminuir as tensões na região. O presidente Donald Trump disse hoje ter enviado uma carta muito amistosa ao dirigente da Coreia do Norte, Kim Jong-un. A Casa Branca confirmou o envio da carta, afirmando que tem estado a decorrer uma correspondência entre os dois dirigentes, mas não deu outros pormenores. Trump tinha afirmado na semana passada ter recebido uma carta muito bonita de Kim Jong-un. A última cimeira entre os dois dirigentes terminou sem qualquer acordo sobre o programa nuclear norte-coreano. Na Turquia, a oposição venceu decisivamente a controversa votação para presidente da Câmara de Istambul, uma derrota significativa para o presidente Recep Tayyip Erdogan, que perdeu a sua base de apoio de 25 anos de poder em Istambul. Os resultados provisórios indicam que Ekrem İmamoğlu derrotou o candidato escolhido a dedo pelo presidente Erdogan, Binali Yildirim, por mais de 700 mil votos. Falando a uma grande multidão de apoiantes entusiasmados na noite de domingo, İmamoğlu disse que a sua vitória foi um impulso para a democracia. Ah. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Supremo Tribunal Militar começou a ouvir hoje o comissário Francisco Massota e outros 5 efetivos da Polícia Nacional acusados de crimes de burla por defraudação e conduta indecorosa. O comissário Francisco Massota, de 59 anos, conselheiro do Comandante-Geral da Polícia Nacional, é julgado por suposta prática de 30 crimes de burla por defraudação, conduta indecorosa e abuso no exercício do cargo quando era diretor da Escola Nacional de Formação de Polícia de Proteção e Intervenção. Além do comissário, estão igualmente arrolados no processo como réus outros 5 elementos da Polícia Nacional, nomeadamente as agentes Márcia Crispim e Alessandra Tomás, os subinspectores Elsa Manuel e Belchior Cusendala, assim como o intendente Veloso Moisés, que são acusados de conduta indecorosa e burla por defraudação. Segundo a acusação do Ministério Público Militar, Francisco Massota, na altura diretor daquela escola, chamou ao seu gabinete as agentes Alessandra Tomás e Márcia Crispim, a quem orientou para encontrarem 100 cidadãos para o ingresso na Polícia Nacional, a troco de 300 mil kwanzas por cada processo. Francisco Massota terá arrecadado cerca de 26 milhões e 600 mil kwanzas com este processo. Entretanto, o antigo proprietário da empresa Arosfran, Francisco Dias dos Santos, Quitó dos Santos, lançou este sábado uma campanha para a destituição do antigo presidente do Tribunal Constitucional, atualmente presidente do Tribunal Supremo de Angola, o juiz Rui Constantino Ferreira. Em causa está a alegação de Rui Ferreira estar supostamente a enfrentar um processo crime junto da Procuradoria-Geral da República por se ter apropriado de imóveis daquela empresa enquanto seu advogado. Coque Mucuta.
Segundo Francisco Dias dos Santos, Quito dos Santos, o Rui Ferreira, atual presidente do Tribunal Supremo, que exerceu o cargo de presidente do Tribunal Constitucional até 2017, era igualmente seu advogado e, nestas vestes, apoderou-se dos imóveis da sua empresa. Tudo aconteceu quando, em 2011, o governo angolano recebeu uma nota das Nações Unidas, através do Ministério das Relações Exteriores, sobre as ligações do sócio Kassim Tajadin a uma lista de terrorista de Hezbollah, sem qualquer indenização. Francisco Dias dos Santos, Quito dos Santos, acusa Rui Ferreira de ter se apoderado dos imóveis da Arosfran.
O objetivo desta campanha é tão somente a recolha de assinaturas, o número de assinaturas razoáveis. Nós pensamos na cifra dos milhões, que visa naturalmente à destituição do presidente do Tribunal Supremo, Dr. Rui Ferreira. Estamos cansados, a nação, particularmente eu, por tudo naturalmente que fez comigo e com o meu irmão em relação ao grupo Arosfran.
Quito dos Santos diz que apenas agora vem reclamar a titularidade da Arosfran pela abertura que a justiça angolana tem. Por isso, acho importante que Rui Ferreira seja destituído da presidência do Tribunal Supremo.
Deve ser destituído porque julgo, em conclusão, que não é pessoa de bom índio. Não é, mas não é mesmo. Pelo facto de ter trilhado caminho ímpios para aproveitar-se dos bens ou do património da Arosfran em benefício dos seus familiares, o dele. E já ouvi falar por várias vezes que existem outros lesados. Não conseguem tomar ou não fizeram, não tomaram o mesmo caminho que eu, mas, se calhar, a minha apresentação diante de vocês há de encorajá-los a dar este passo.
enquanto presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira, é igualmente presidente do Conselho Superior da Magistratura, órgão com poder de destituir o presidente do Tribunal Supremo. A VOA tentou contactar Rui Ferreira, mas não obteve qualquer resposta. Sabe-se que, após a campanha, Quito vai fazer entrega ao presidente da República, à Assembleia Nacional e ao Conselho Superior da Magistratura. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora para o Namibe, onde se iniciou o julgamento do antigo governador Rui Falcão, que é alvo de um pedido de indenização por parte de um antigo funcionário do Palácio do Governo. Este funcionário esteve preso durante 7 meses sob acusação de ter estado envolvido num roubo de bens do governador. João Mendes Mussunga foi absolvido e agora quer uma indenização de 50 milhões de kwanzas. Hoje, no tribunal, a defesa de Rui Falcão argumentou que este não foi responsável pela prisão, mas sim a procuradoria. Armando Chicoca.
No decurso da discussão de causa, o advogado de defesa Hilário Tadeu, dos escritórios Olgário Tavares, bateu-se com a inimputabilidade do seu constituinte, relegando tal responsabilidade à Procuradoria-Geral da República e os serviços de investigação criminal.
A ação foi intentada contra o cidadão Rui Falcão, que fez uma participação de crime, na qual foram arrolados muitas outras pessoas, que foram sendo investigadas e que, no final, apenas foi o ora requerente que ficou detido, acusado, por não ser do público, pronunciado pelo juiz. Mas, no final, como se tem dito, as audiências são também uma outra fase que também serve de prova. E, na audiência de discussão no processo do crime, ficou provado que, efetivamente, o senhor, que hoje é o autor, não tinha culpa naquele assalto. Só que, paradoxalmente, e isto é que ficou aqui subjacente e a nossa posição da ilegitimidade, que, mesmo tendo sido sofrido a prisão, vem intentar uma ação de indenização contra o cidadão Rui Falcão. Que entendemos a nossa posição que não podia ser assim. Teria que perseguir esse direito, mas não ao senhor Rui, porque ele só apenas participou do roubo e não indicou nem A nem B. O juiz vai preferir o despacho, o senador sentença, se o nosso pedido de extinção de ilegitimidade procede ou não procede. Se dizer que procede, é óbvio que o processo para por aí, cabendo a outra parte, que é a casa da ofendida, ou recorrer da decisão, se não concordar, ou então conformar com a decisão e ir atrás daquilo que ficou aqui aconselhado, ir atrás de quem que realmente deve indemnizar o ofendido.
Instado pelo juiz de causa, o agora queixoso João Mendes Mussungo esclareceu as vicissitudes por que passou desde a sua detenção à soltura pelo Tribunal Provincial do Namibe. Para o advogado assistente Sebastião Assoleira.
Vamos esperar qual é o despacho que irá sair da decisão que o Merecimos Isso da Causa irá exarar e a partir dela poder analisar se podemos renovar a instância contra o atual réu, que é o ex-governador. Então iremos ganhar uma nova ação. Quem será o réu, o governo da província do Namibe? Mas que fique claro que este processo não parar por aqui. O ofendido deve ser indemnizado por tudo quanto passou, pelas privações de liberdade, mancharam-lhe o nome de ser um marginal, um pai de família que tinha a honra e a dignidade, perdeu a partir deste momento. Então, ele deve ser ressarcido. Qualquer órgão que for, nós não vamos parar por aqui. Vamos exigir esta indemnização.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
O Banco de Poupança e Crédito, BPC, continua em crise. O Executivo voltou a mexer nos administradores do banco, mas adverte que desta vez não vai injetar nem mais um kwanza, até porque está sem capacidade para o fazer. Especialistas contactados pelo Manuel José dizem que trocar constantemente os membros do Conselho de Administração não vai resolver o problema do BPC. Manuel.
Tem sido assim nos últimos anos. O Banco de Poupança e Crédito vai trocando de administradores porque a instituição vai colecionando prejuízos ao Estado. Desta vez, e uma vez mais, o Executivo mexeu no Conselho de Administração, retirou o anterior PCA Alcides Safeca e colocou um novo presidente do Conselho de Administração, António Lopes. Só que desta vez, diz o Executivo, não há capacidade para injetar mais dinheiro. Estevão Gomes, especialista em gestão bancária, diz que a solução não passa em trocar constantemente de administrador.
A solução não era muito a mudança contínua de administrador, mas
era ter um rigor. E esse rigor não devia simplesmente começar a partir dos homens que estão lá implementados, porque eles podem ir até com uma boa intenção, né? Podia-se fazer o BPC uma instituição, por exemplo, que ia buscar fins lucrativos, como bancos privados, por exemplo. E o BPC tem estrutura, tem mecanismos, tem tecnologia, tem equipamentos e tem também quadros. Podem fazer o BPC um banco com o objetivo de buscar lucros.
David Quissadilla, especialista em políticas públicas, entende que o BPC tem que abandonar o formato atual de simples tesouraria.
Enquanto não se melhorar os serviços, enquanto não se adaptar-se, digamos assim, à nova realidade que se impõe agora, o BPC nunca vai ter capacidade de concorrer com outros bancos privados. O nosso governo também muitas vezes é culpado, porque quando aquilo vai abaixo, nomeia-se uma nova equipa, é injetado dinheiro em grande quantidade, como fosse não ter acontecido nada. É para estar a tomar conta do dinheiro para servir as pessoas de ordem superior. Olha, fulano, atende isso, paga por aí, as pessoas vão lá buscar os dinheiros. É só uma tesouraria que está aí. Já é uma tesouraria onde você guarda o dinheiro, pronto, as pessoas vão buscar.
O Banco de Capitais Públicos reduziu igualmente o número de administradores de 10 para 5. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África a partir do Estúdio 8, aqui em Washington. Estamos atualmente, nesta primeira meia hora, a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio PGBT, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Bumba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, vamos ter também a Sitjanouk em Gabu e a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Cabo Verde, vamos estar também com a Rádio Morabeza. Na internet, a nossa morada é voaportugues.com. No Facebook é VOA Português. E se o ouvinte nos quiser conectar pelo WhatsApp, pois pode fazê-lo através do número 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O governo angolano está a efetuar uma avaliação dos preços de produtos básicos através do país. O objetivo é ver como isso afeta o salário mínimo nacional. Na Willow, Teodoro Albano falou com o responsável desse estudo. O nosso correspondente foi também ver a reação dos consumidores ao aumento dos preços. Teodoro.
A subida de preços verificados em alguns produtos da cesta básica está a preocupar consumidores na província da Uvila. Por exemplo, o saco de arroz de 25 kg e a caixa de massa alimentar de 12 unidades viram aumentar mais 300 e 200 kwanzas, respectivamente, nas últimas 3 semanas. Há quem peça ao governo políticas para inverter a situação e não penalizar os mais desfavorecidos.
Aonde que eu fui comprar o frango e a massa, o preço não era da mesma maneira que eu encontrei. Tipo, o arroz agora já aumentou, estava 2.600, agora já está 2.900. A massa estava 2.100, agora já está 2.350. Já é um aumento e isso nos causa mesmo um transtorno.
Quando, né, um aumentozinho na questão pública, as coisas já muito sobem anarquicamente, que o governo tem que velar mais pela questão mais humilde.
Lulu Pontes, da Confederação Sindical de Angola, reconhece alterações de preços no mercado.
É sempre o pensamento do sindicato de fazer com que o salário se adeque com a cesta básica alimentar. Conseguimos constatar que os preços já vai além daquilo que é o valor estipulado pelo salário mínimo nacional.
O aumento de preços de alguns produtos da cesta básica no mercado se dá numa altura em que o governo está a avaliar o impacto do salário mínimo nacional nas famílias, acrescentando em 30% em março no setor privado.
A missão é deslocar-se às localidades, às províncias, a nível nacional, para a recolha dos dados relacionados com a cesta básica, tanto rural como a urbana. Isto é, sabemos os preços e avaliarmos se os dados que nos forem emprestados pelas empresas, em função do estudo que nós iremos fazer, se poderemos manter o salário mínimo que existe, ou então fizemos uma alteração em função do estudo, em função das situações que a situação for evidenciada.
Ouvimos José Lourenço, membro do Grupo Técnico de Avaliação do Salário Mínimo Nacional do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. O economista Carlos Apapa entende que a subida do preço de alguns produtos decorre da instabilidade macroeconómica atual, que ficou evidenciado com a revisão em baixa do Orçamento Geral do Estado de 2019. O especialista alerta que o déficit de produção interna e as previsões de algumas medidas a serem tomadas pelo Executivo a curto prazo precipitam o comportamento do mercado.
Uma outra razão tem a ver com a ideia que vai passando de que haverá o aumento do preço dos combustíveis, haverá o aumento do preço de energia e da água. E as pessoas, tendo em conta as expectativas irracionais, elas antecipam-se a essas informações. Então vão já alterando os seus preços para que não sejam, digamos, apanhados de surpresa.
A opinião do economista Carlos Apapa, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Taça das Nações Africanas, o CAN 2019, porque hoje é o dia em que Angola se estreia. Na verdade, está já a jogar com a Tunísia. É um jogo do Grupo E, onde está também o Mali e a Mauritânia, que jogam mais tarde. Esta é a oitava presença dos Palancas Negras nesta competição. Ontem, Senegal sem Sadio Mané, sem problemas, bateu a Tanzânia 2-0, jogo do Grupo C, onde a Argélia bateu o Quénia pela mesma receita, 2-0. Amanhã, a Guiné-Bissau entra em ação contra os Camarões. Vamos agora para o Mundial de Futebol de Femininos, a decorrer na França. E já está agora a decorrer um grande jogo, é o grande jogo do dia, Espanha-Estados Unidos. Estados Unidos venceram o seu grupo, a Espanha em segundo lugar no Grupo B. No outro jogo de hoje, a Suécia defronta o Canadá. Ontem, o Brasil foi eliminado num empolgante jogo em que perdeu com a França por 2-1 no prolongamento. França espera agora pelo resultado de hoje dos Estados Unidos-Espanha para saber quem vai defrontar nos quartos de final. No outro jogo de ontem, a Inglaterra bateu os Camarões 3-0 num jogo marcado por protestos e incidentes envolvendo as camaronesas. Tiveram um golo anulado quando perdiam por 2-0. Foi o VAR, o vídeo-árbitro, quem cediu. Foi decisão controversa. Inglaterra agora tem pela frente a Noruega, que no sábado eliminou a Austrália nos penaltis. As Matildas, como são conhecidas as australianas, tiveram pouca sorte. Foram à vida, estão de regresso à Austrália. Vamos agora para a Copa América, onde hoje temos dois jogos para decidir os últimos a passarem à fase seguinte. Passam os dois primeiros dos três grupos e os dois melhores terceiro qualificados. O grande jogo hoje é aquele entre o Chile e o Uruguai. Chile no topo do grupo C, com dois jogos, duas vitórias, seis pontos. O Uruguai tem quatro. Chile já passou, o Uruguai está praticamente garantido. O outro jogo é aquele entre o Equador e o Japão. Japão um ponto, Equador zero. O Japão tem que ganhar, Equador também. Este é aquele jogo que interessa hoje. Ontem a Argentina bateu o Qatar por 2-0, qualificou-se para a fase seguinte, em segundo lugar no Grupo B, onde Colômbia venceu com 3 jogos, 3 vitórias. A Argentina venceu, mas não convenceu. Já apurados, temos também o Brasil e a Venezuela, e como dissemos, o Chile, o Uruguai também deve estar lá. Copa de Ouro é a Taça da América Central, Norte e Caraíbas, a CONCACAF. Aí há 4 grupos, passam os 2 primeiros de cada. Ontem, Canadá deu cabazada ao Cuba, 7-0. México venceu Martinico por 3-2. Mais difícil do que esperava. Ambos passam à fase seguinte. México com 3 vitórias, Canadá 2 vitórias, 1 derrota. Hoje temos Bermudas, Nicarágua, Haiti, Costa Rica. São jogos que já não interessam a ninguém. Costa Rica e Haiti já se qualificaram com 2 vitórias cada. Haiti é surpresa. Já apurados para a fase seguinte estão também os Estados Unidos e o Panamá. Em Moçambique, o presidente da RENAM, o Sufo Mohamed, reafirmou esta manhã o compromisso do seu partido no cumprimento do memorando de entendimento, que vai culminar com o desarmamento e desmobilização e reintegração dos homens armados do seu partido. Foi a primeira vez que Mohamed falou após uma rebelião de um grupo de homens armados do seu partido. Ele qualificou-os de forças diabólicas. Alfredo Júnior.
Pela primeira vez, o presidente da RENAM, Sufo Mohamed, abordou a crise no seio do seu partido, considerando que os homens armados que contestam a sua liderança estão ao serviço de forças diabólicas.
Contrariamente ao nosso esforço de manter a paz, a harmonia social e do apoio dos moçambicanos, há forças diabólicas que, de forma inglória, procuraram manchar a nossa popularidade, honra, nosso bom nome e boa imagem pública. Essas forças diabólicas instrumentalizaram companheiros das nossas fileiras para desempenharem um papel ridículo e mercenário.
Mohamed reafirmou que o seu partido continua comprometido com o memorando de que vai culminar com o fim do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens da RENAM.
Nós estamos comprometidos com a paz efetiva, reconciliação nacional verdadeira, por isso continuamos a cumprir no espírito e na letra o memorando de entendimento do dia 6 de agosto de 2018, que tem como meta a desmobilização, o desarmamento e a reintegração das nossas forças.
A crise no maior partido da oposição moçambicana não passou despercebida ao chefe de Estado. Mesmo estando de visita ao Egito, Filipe Nyusi diz ter falado com o Sufo Mohamed, que garantiu o seu compromisso com o processo de paz.
Eu acredito que todas as organizações já têm problema deste, etc., que consigam encontrar equilíbrio que beneficia a todos, incluindo, neste caso, a fortificação do partido dele.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Dentro de pouco vai estar aqui o Amâncio Miguel para mais meia hora de emissão e depois o Paulo Oliveira para o último quarto da emissão. Isto quando está a decorrer o Angola-Tunísia para a Taça das Nações Africanas. Vamos ter que fazer, como sempre agora, uma interrupção na nossa transmissão do Facebook. Voltamos quando se iniciar a segunda meia hora no Facebook, pode continuar-nos a ouvir pela rádio, claro está, ou pela internet. Até lá, vamos ficar com a música de JD, com a participação de Yuri da Cunha, está a bater mal.
JD, Yuri da Cunha, quem te apanha na frente?
Falam muito, criticam só. Quando me veem, não, porque não, gente.
Judas, caras de xingantes, madrugam, força praga não matiz. Porque eu não sou o melhor, mas no meio dos piores eu não fico, porque eu sei bem o que eu faço quando te toco, quando meu fogo, quando te solto esse teu corpo, esse sabão.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 24 de junho de 2019, aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, General Assamoah Tsinje, alegado líder da tentativa de golpe de Estado no estado etíope de Amara, foi ferido a tiro e morto. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump assinou um decreto impondo sanções financeiras ao supremo líder do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, acusando-o de ser responsável pela atividade de destabilização do Irão. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Estamos presentes em São Tomé e Príncipe através do emissor local da Voz da América. Na internet, voaportuguês.com, Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, com a referência voaportuguês. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, continua Mariano Bartolomeu e a técnica Wagner Robert. Nas notícias, o João Santa Rita.
O general Assam Niu Tsige, alegado líder da tentativa de golpe de Estado no estado etíope de Amara, foi ferido a tiro e morto. As forças de segurança etíopes procuravam Assam Niu desde que soldados que lhe eram leais atacaram um encontro do governo regional de Amara, no sábado, matando o governador regional Ambashiu Makonnen e o seu conselheiro. O procurador-geral da região, também presente no encontro, não resistiu a ferimentos, acabando também por morrer. Horas depois deste ataque, uma outra ofensiva resultou no assassinato em Addis Abeba do chefe de Estado-Maior do Exército por um guarda-costas. As autoridades acreditam que os ataques foram uma tentativa de derrubar o governo de uma região no nordeste do país.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto impondo sanções financeiras ao supremo líder do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, acusando-o de ser responsável pelas atividades de desestabilização do Irão. Ao assinar o decreto, o presidente Trump disse que os Estados Unidos vão continuar a aumentar a pressão sobre Teherão, acrescentando que o Irão nunca poderá ter uma arma nuclear. Por outro lado, o Departamento do Tesouro anunciou que foram impostas sanções a 8 destacados comandantes da Guarda Revolucionária do Irão. No Israel, entretanto, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse a um enviado da Rússia que o seu país fará tudo para impedir o Irão de possuir armas nucleares. Netanyahu falava ao diretor do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, que está naquele país para discutir a situação no Médio Oriente.
Os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos apelaram, entretanto, a soluções diplomáticas para os diferendos com o Irão. Na declaração, estes países apelaram ao Irão para pôr termo a ações que ameacem a estabilidade regional e soluções diplomáticas para se diminuir as tensões na região.
E continuamos com notícias que têm a ver com os Estados Unidos. O presidente Donald Trump disse hoje ter enviado uma carta muito amistosa ao dirigente da Coreia do Norte, Kim Jong-un. A Casa Branca confirmou o envio da carta, afirmando que tem estado a decorrer uma correspondência entre os dois dirigentes, mas não deu outros pormenores. Trump tinha afirmado na semana passada ter recebido uma carta muito bonita de Kim Jong-un. A última cimeira entre os dois dirigentes terminou sem qualquer acordo sobre o programa nuclear norte-coreano.
E na Turquia, a oposição venceu decisivamente a repetição das eleições para presidente da Câmara de Istambul. É uma derrota significativa para o presidente Recep Tayyip Erdogan, que perdeu a sua base de 25 anos de poder nessa cidade. Os resultados provisórios indicam que Ekrem İmamoğlu derrotou o candidato escolhido a dedo pelo presidente Erdogan, Binali Yildirim, por mais de 700 mil votos.
Em destaque nos próximos minutos, a situação política na Guiné-Bissau. O presidente deste país, o presidente cessante, neste caso José Mário Vaz, nomeou Aristides Gomes como primeiro-ministro no sábado, pondo fim a um impasse político que se arrastou desde as eleições legislativas de março. Ana Guedes.
José Mário Vaz desafiou a pressão para nomear o líder do principal partido parlamentar, Domingos Simões Pereira, como primeiro-ministro, reafirmando o primeiro-ministro anterior, Aristides Gomes, apenas algumas horas antes do seu mandato a expirar. A decisão foi tomada poucos dias depois da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, ameaçar com sanções contra o país se não resolvesse o impasse. Aristides Gomes é nomeado primeiro-ministro, disse um decreto presidencial, foi empossado na presença do presidente, chefes das Forças Armadas e diplomatas, isto segundo a AFP. Gomes, membro do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, o PAIGC, que venceu as eleições de março, foi primeiro-ministro desde abril de 2018 até às eleições de março. O que é importante para mim é uma ação concreta para sair da crise e organizar eleições, disse Gomes aos seus partidários. O mandato de 5 anos de Vaz como presidente terminou oficialmente no domingo, após o que deixaria ter poder para nomear um primeiro-ministro e as próximas eleições presidenciais têm apenas lugar a 24 de novembro. Na quinta-feira, a CDAO dera a Guiné-Bissau até o final do fim de semana para nomear um primeiro-ministro ou enfrentar sanções. O partido do PAIGC finalmente propôs Gomes como candidato a primeiro-ministro para quebrar o impasse político. Vaz recusara repetidamente os pedidos para nomear o líder da maioria parlamentar e também ex-primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira, apesar de várias manifestações dos seus partidários. Os dois políticos entraram em colisão em agosto de 2015, quando Vaz demitiu Pereira, seu então primeiro-ministro. Esperava-se que a vitória eleitoral de 10 de março ajudasse a resolver a disputa. Nas eleições de março, o partido PAIGC e os seus aliados assumiram o controle de 54 dos 102 assentos do Parlamento. Mas quando os legisladores propuseram o seu líder do partido, o Simões Pereira, como primeiro-ministro, José Mário Vaz rejeitou a medida. Pereira recusou ir em silêncio e repetidamente liderou protestos exigindo a sua reintegração no posto de primeiro-ministro. A CDAO vem tentando mediar a disputa política na Guiné-Bissau há mais de um ano. Em fevereiro do ano passado, a CDAO impôs restrições de viagem e congelou as contas bancárias de 19 entidades na Guiné-Bissau que considerava responsáveis pela crise, mas a mudança não teve impacto. O novo Parlamento tem ainda que concordar sobre quem vai ocupar os principais cargos no governo. O novo governo terá que atuar para acabar com a greve dos funcionários públicos, incluindo professores, que estão em greve há 2 meses exigindo pagamento dos salários e melhores condições de trabalho. Situada entre o Senegal e a Guiné, na costa oeste da África, a Guiné-Bissau tem lutado contra a volatilidade há anos. Viu várias tentativas de golpe desde a sua independência de Portugal, em 1974.
Obrigado, Ana. Continuamos a falar da Guiné-Bissau. O presidente cessante deste país, José Mário Vaz, pode estar a condicionar a formação do novo governo à prorrogação do seu mandato até as eleições presidenciais. Esta é uma notícia avançada pelo iGlobal, que cita uma fonte partidária segundo a qual José Mário Vaz quer ter poderes plenos até o fim. As eleições estão agendadas para 24 de novembro deste ano. E esta posição surge após um impasse que terminou com a indicação de Aristides Gomes para o cargo de primeiro-ministro na semana passada. Entretanto, o movimento de cidadãos conscientes e inconformados saiu hoje à rua para exigir o presidente cessante, José Mário Vaz, a sair do palácio cujo mandato terminou ontem. Lassana Kassamá reporta.
O trajeto da manifestação passaria pela sede do Parlamento, mas não aconteceu porque a polícia de intervenção rápida impediu acesso direto à casa dos legisladores. Nota de reivindicação, os cidadãos conscientes inconformados querem que o chefe de Estado, José Mário Vaz, abandone o Palácio Presidencial, sustentando que ele já não é o Presidente da República.
Jomavica não Presidente da República, nunca mais! Jomavica não Presidente da República, jamais! Jomav nunca mais cá na volta a ser não Presidente da República, nunca!
Apesar da obstrução da força de ordem, os manifestantes tiveram depois acesso ao Presidente do Parlamento através de alguns dos seus membros em delegação, a quem entregaram uma carta aberta. Na missiva exigem que o Cipriano Kassamá assuma interinamente a Presidência da República, alegando preceitos constitucionais. O Movimento de Cidadãos Conscientes Inconformados, entidade promotora da marcha, fundamenta que citamos em nenhuma norma constitucional vislumbra que o presidente cessante mantém-se no poder até a tomada de posse do novo presidente eleito. Fim de citação. Entretanto, há indicações que o chefe de Estado estaria a condicionar a nomeação do novo governo à prorrogação do seu mandato por parte do Parlamento guineense, o que lhe daria poderes efetivos. Situação provavelmente ligada ao facto de Aristides Gomes, novo primeiro-ministro, ter entregado ao presidente José Mário Vaz nome do seu elenco governamental, sem que esta ainda proceder às respectivas nomeações. Lassana Kassamá, é a voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, e atualização da situação política na Guiné-Bissau. Da Guiné-Bissau, África Ocidental, neste caso concreto, destemos a África Austral. Vamos a Moçambique, onde o presidente da Resistência Nacional Moçambicana, Renamo Ossufo Mamade, reafirmou na manhã de hoje o compromisso do seu partido no cumprimento do memorando de entendimento que vai culminar com a concretização do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados daquele partido. Falando em teleconferência a partir da Serra de Gorongosa, Mamade fez referência pela primeira vez à rebelião de um grupo de homens armados do seu partido, a quem qualificou de forças diabólicas.
Pela primeira vez, o presidente da Renamo, Ossufo Mamade, abordou a crise no seio do seu partido, considerando que os homens armados que contestam a sua liderança estão ao serviço de forças diabólicas.
Contrariamente ao nosso esforço de manter a paz, a harmonia social e do apoio dos moçambicanos, há forças diabólicas que, de forma inglória, procuraram manchar a nossa popularidade, honra, nosso bom nome e boa imagem pública. Estas forças diabólicas instrumentalizaram companheiros das nossas fileiras para desempenharem um papel ridículo e mercenário.
Mamade reafirmou que o seu partido continua comprometido com o memorando de que vai culminar com o fim do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens da Renamo.
Nós estamos comprometidos com a paz efetiva, reconciliação nacional verdadeira, por isso continuamos a cumprir no espírito e na letra o memorando de entendimento do dia 6 de agosto de 2018, que tem como meta a desmobilização, o desarmamento e a reintegração das nossas forças.
A crise no maior partido da oposição moçambicana não passou despercebida ao chefe de Estado. Mesmo estando de visita ao Egito, Filipe Nyusi diz ter falado com Ossufo Mamade, que garantiu o seu compromisso com o processo de paz.
Eu acredito que todas as organizações já com problema desse, etc., que consigam encontrar equilíbrio que beneficia a todos, incluindo, neste caso, a fortificação do partido dele.
Nyusi considerou de normal a crise porque passa a Renamo.
Todo esse processo, quando começamos a pegar nesta fórmula, sempre houve momentos desses, de baixas, momentos onde as coisas ficam assim, incluindo o próprio momento quando morreu o líder deles, o Jacama. Houve também um receio, essas coisas vão continuar. O importante é nós sabermos gerir situações quando surgem. Mas estamos a trabalhar nesse sentido de nós podermos ir às eleições com o processo de desarmamento em curso, porque o processo de integração vai levar bastante.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E continuamos a reportar sobre Moçambique, depois de Maputo, onde tivemos a reportagem do Alfredo Júnior sobre o líder da Renamo, que diz que a rebelião de um grupo de homens armados do seu partido é devido a forças diabólicas. Vamos agora a Sofala, concretamente a cidade da Beira, onde os empresários procuram reabilitar as infraestruturas destruídas pelo ciclone Idai. E, tal como reporta o Francisco Júnior, foram muitas as empresas prejudicadas.
São mais de 500 no total e, para as reconstruir, serão necessários cerca de US$ 300 milhões, segundo confirma Ricardo Cunhaque, presidente do Conselho Empresarial de Sofala.
Classificamos a indústria e comércio geral como a área que teve maiores danos e também temos o setor da agricultura e vem a área de turismo. Mas todas elas estão localizadas mesmo na cidade de Beira e as outras ao nível da província.
A quem, mesmo sem ajuda, vai fazendo. É o caso da Moreira e Silva, um grupo comercial que existe desde 1953 e que, com o ciclone Idai, teve prejuízos, de cerca de $160 mil, Mohamed Umarji é proprietário da Moreira Silva.
Podemos assim dizer que nós nos acomodamos durante vários anos em relação às instalações que nós tínhamos aqui, já eram muito antigas. Agora vamos aproveitar, vamos fazer tudo de novo, muito forte, muito resistente e se possível que esteja mesmo preparado para qualquer outra calamidade.
Como o Grupo Moreira e Silva, a Hidrofuros, uma empresa localizada nos subúrbios da cidade da Beira, vocacionada à produção de materiais de construção, a Hidrofuros pertence ao empresário Pedro Mucame, que também perdeu tudo com o ciclone Idai.
Não, já temos vida financeira, né? Porque cada vez tentando a pouco e pouco, né? E satisfazer aquilo que são as obrigações da empresa com relação às finanças e aos próprios trabalhadores, assim como o Instituto Nacional de Segurança Social, que nós mantemos dívidas até hoje. Mas se isso perdurar por muito tempo, se calhar vamos ter alguma ruptura, né?
Pedro Mucame, um dos mais de 500 empresários de Sofala, que perdeu tudo com o ciclone Idai e que agora tenta reerguer a sua empresa sem esperar pela ajuda de ninguém. Da Beira, centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E da Beira vamos a Cabo Verde. O movimento Socols organiza no próximo dia 5 de julho, que é o dia da independência de Cabo Verde, uma manifestação na ilha de São Vicente para exigir mais autonomia para aquela ilha. Queixam-se do sufoco da centralização da capital, Praia. Reporta Eugênio Teixeira.
Salvador Mascarenhas, líder do movimento Socols, disse à Voz da América que a manifestação marcada para o dia 5 de julho constitui mais um grito de alerta pela difícil situação que São Vicente atravessa. Exigem mais autonomia e cumprimento de outras promessas para alavancar o desenvolvimento da Ilha do Porto Grande.
Nós não temos voos da companhia aérea de bandeira para São Vicente, o que encarece, duplica ou triplica o voo normal, prejudica a indústria turística, prejudica a indústria propriamente dita por causa da exportação de componentes e importação, porque a TAP não transporta carga como a CCB e é muito mais cara, e prejudica a mobilidade dos próprios cidadãos e dos imigrantes. Nós temos uma grande diáspora, tem contribuído imenso para o desenvolvimento do país, não tem sido valorizada. Queremos mais autonomia. A ilha sofre um sufoco tremendo. O centralismo exacerba-se cada vez mais, apesar da propaganda governamental ser exatamente o contrário.
Tal como São Vicente, São Nicolau, outra ilha da zona norte do arquipélago, também exige melhores condições. Por isso, um grupo de cidadãos organizou uma manifestação na semana passada, movimentação segundo uma das organizadoras, Carla Fonseca, a partidária, e que mobilizou são nicolaenses residentes e não residentes na ilha.
Tanto é que as pessoas que estão fora sentem-se lesadas, mas não é por serem do PICV ou do MPD, é por serem São Nicolau, é por verem que a ilha está, de facto, dar-se para trás.
E o que é que exigem no concreto?
Olha, nós exigimos melhorias no setor dos transportes. Os preços que são praticados pela Vintas são inconcebíveis. Essa falta de organização em termos de preços, em termos de saídas da ilha, está a prejudicar a ilha em todos os sentidos.
O analista Henrique Varela considera que, em democracia, qualquer manifestação pacífica deve ser vista como sinal de protesto para a resolução dos problemas que afetam as populações e respectivas comunidades, bem como da vitalidade da própria democracia.
É um alerta que a sociedade civil está a dar aos governantes, de que tem que acelerar mais, tem que ver espaços a serem dados para o equacionamento dos problemas. Porque o descontentamento coletivo não é gratuito. Se o povo sai à rua é porque tem algo por detrás, tem alguma coisa que quer resolver, tem alguma coisa que está a exigir que ainda não está sendo satisfeita. É bom sinal.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Estados Unidos aplicam novas sanções contra o Irão. Paulo Oliveira.
O secretário de Estado Mike Pompeo explicou no domingo as razões para as sanções, antes de seguir para a Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos, continuando as iniciativas da administração em construir uma coligação para se opor ao Irão.
And the world should know that we will continue to
mundo deve saber que vamos continuar a assegurar a iniciativa em que estamos envolvidos, visando negar ao Irão os recursos para fomentar o terror, construir o seu sistema de armas nucleares, o programa de mísseis, que lhes vamos negar os recursos que necessitam para o fazer e assim manter os interesses e o povo americano seguros ao redor do mundo. O Irão tem desmentido trabalhar em armas nucleares, tendo assinado em 2018 um acordo com os Estados Unidos, a Inglaterra, a China, a França, a Rússia e a Alemanha para diminuir o receio através da limitação da atividade nuclear por troca com o alívio das sanções. No entanto, o relacionamento entre os Estados Unidos e o Irão deteriorou-se durante a gestão do presidente Donald Trump, em especial desde a decisão, no ano passado, de se retirar do acordo nuclear e impor novas sanções económicas. Preocupações sobre um potencial de confrontação entre os dois países têm aumentado desde que os Estados Unidos responsabilizaram o Irã por ataques com minas no Estreito de Hormuz contra dois petroleiros, alegações que tiraram o desmente e o abate pelo Irã do aparelho não tripulado. Trump afirmou na quinta-feira ter cancelado um ataque retaliatório contra vários objetivos iranianos.
Asamoah Tingeh, o general acusado de tentar tomar a região norte etíope de Amara no sábado 22 de junho, foi morto a tiro, sob a Voz da América. Um jornalista disse à Voz da América que o general Tingeh foi morto na cidade de Bahir Dar, a capital daquele estado, quando tentava fugir das forças de segurança. Ele era chefe da segurança do estado. A imprensa estatal reitera que Tingeh liderou o grupo de homens armados que invadiu a sala onde decorria o encontro na cidade de Bahir Dar. Na tentativa de golpe, foram mortas 4 pessoas, incluindo o presidente regional Ambashew Mekonnen. O procurador regional Mikbaru Kadeb, alvejado na intentona, também perdeu a vida, reporta a imprensa estatal. Vários outros indivíduos que participaram na intentona de sábado foram presos. Horas depois da frustrada tentativa, o chefe de Estado-Maior etíope foi morto na sua casa na cidade de Addis Abeba, a capital do país, pelo seu guarda-costas. As autoridades etíopes dizem que os dois incidentes estão relacionados, mas que as motivações ainda não estão claras. Analistas dizem que o general Tingeh, nacionalista Amara, corria o risco de perder o seu posto, alegadamente por ter intenções de formar uma milícia. Asamoah Tingeh foi libertado da prisão no ano passado, após ter sido amnistiado por uma tentativa semelhante de golpe. A Embaixada dos Estados Unidos em Addis Ababa disse que os ataques contra esses homens também foram um ataque às instituições e à nação que eles serviram. No mesmo comunicado, lê-se que os Estados Unidos permanecem firmes no seu apoio à Etiópia na busca de reformas políticas e económicas que representam o caminho mais seguro para a prosperidade, inclusão política e estabilidade. Continuamos com notícias do continente africano e agora a Uganda, país que acolhe uma população de refugiados de África, 1.250.000, dos quais 36.000 são crianças não acompanhadas ou separadas. As famílias refugiadas são afetadas pela guerra e o conflito, bem como pela pobreza e violência doméstica. Reportagem de Halima Atumani, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
Em 2013, a família de Salila Miala, de 16 anos, fugiu dos confrontos no Sudão do Sul para um campo de refugiados no Uganda. 3 anos mais tarde, os pais da jovem regressaram a casa, deixando os filhos no Uganda. Agora a Miala é responsável pela família.
Vim com os meus pais, mas o meu pai bateu na minha mãe, por isso ela deixou-o.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados refere que mais de 36 mil crianças refugiadas no Uganda não estão acompanhadas ou encontram-se separadas dos pais. Embora muitas famílias tenham sido separadas por anos de conflito no Sudão do Sul, a violência doméstica e a pobreza também tiveram influência.
Os pais procuram por oportunidades circulando de um lado para o outro. Com frequência, provocam tensão no seio da família. Em alguns casos, a mulher consegue oferecer mais apoio do que o marido, e isto é uma situação de tensão nas famílias.
As autoridades ugandesas sublinham que os pais adotivos cuidam das crianças não acompanhadas ou separadas, enquanto as autoridades procuram os pais. Existem igualmente muitas famílias dirigidas por crianças como Miala.
Then we take care of them as child-held families.
Geraldine, o comissário ugandês para os refugiados, afirma que são tratadas como famílias criadas por crianças. Quando estão dentro do país, o governo acaba por encontrar os pais, eles são apreendidos e acusados. A Cruz Vermelha ugandesa ajudou a encontrar a mãe de Miala no Sudão do Sul, onde voltou a casar.
We managed to get the contact of their mother and through the
O elemento da proteção da Cruz Vermelha ugandesa indica que conseguiram contactar a mãe e restabelecer contactos entre a mãe e os filhos. Descobriu um mecanismo que a mãe começou a enviar ajuda para as crianças. Quanto a Miala, ela aguarda pelo dia em que possa regressar em segurança ao Sudão do Sul e deixe de desempenhar o papel de cabeça de casal para os irmãos e as irmãs.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Taça das Nações Africanas, o CAN 2019, porque hoje é o dia em que Angola se estreia. Na verdade, está já a jogar com a Tunísia. É um jogo do Grupo E, onde está também o Mali e a Mauritânia, que jogam mais tarde. Esta é a oitava presença dos Palancas Negras nesta competição. Ontem, Senegal sem Sadio Mané, sem problemas, bateu a Tanzânia 2-0, jogo do Grupo C, onde a Argélia bateu o Quénia pela mesma receita, 2-0. Amanhã, a Guiné-Bissau entra em ação contra os Camarões. Vamos agora para o Mundial de Futebol de Femininos, a decorrer na França. E já está agora a decorrer um grande jogo, é o grande jogo do dia, Espanha-Estados Unidos. Estados Unidos venceram o seu grupo, a Espanha em segundo lugar no grupo B. No outro jogo de hoje, a Suécia defronta o Canadá. Ontem o Brasil foi eliminado num empolgante jogo em que perdeu com a França por 2-1 no prolongamento. França espera agora pelo resultado de hoje dos Estados Unidos-Espanha para saber quem vai defrontar nos quartos de final. No outro jogo de ontem, a Inglaterra bateu os Camarões 3-0, num jogo marcado por protestos e incidentes envolvendo as camaronesas. Tiveram um golo anulado quando perdiam por 2-0. Foi o VAR, o vídeo-árbitro, quem cediu. Foi decisão controversa. Inglaterra agora tem pela frente a Noruega, que no sábado eliminou a Austrália nos penaltis. As Matildas, como são conhecidas as australianas, tiveram pouca sorte. Foram à vida, estão de regresso à Austrália. Vamos agora para a Copa América, onde hoje temos dois jogos para decidir os últimos a passarem à fase seguinte. Passam os dois primeiros dos três grupos e os dois melhores terceiro qualificados. O grande jogo hoje é aquele entre o Chile e o Uruguai. Chile no topo do grupo C, com dois jogos, duas vitórias, seis pontos. Uruguai tem quatro. Chile já passou, Uruguai está praticamente garantido. O outro jogo é aquele entre o Equador e o Japão. Japão 1 ponto, Equador 0. Japão tem que ganhar, Equador também. Este é aquele jogo que interessa hoje. Ontem a Argentina bateu o Qatar por 2-0. Qualificou-se para a fase seguinte, em segundo lugar no grupo B, onde Colômbia venceu com 3 jogos, 3 vitórias. A Argentina venceu, mas não convenceu. Já apurados, temos também o Brasil e a Venezuela. E como dissemos, o Chile, o Uruguai também deve estar lá. Copa de Ouro é a Taça da América Central, Norte e Caraíbas, a CONCACAF. Aí, há quatro grupos, passam os dois primeiros de cada. Ontem, Canadá deu cabazada ao Cuba, 7-0. México venceu Martinico por 3-2. Mais difícil do que esperava. Ambos passam à fase seguinte, México com 3 vitórias, Canadá 2 vitórias, 1 derrota. Hoje temos Bermudas, Nicarágua, Haiti, Costa Rica. São jogos que já não interessam a ninguém. Costa Rica e Haiti já se qualificaram, com 2 vitórias cada. Haiti é surpresa. Já apurados para a fase seguinte estão também os Estados Unidos e o Panamá.
E agora o resumo da imprensa americana. Destaque da imprensa norte-americana vai para a aplicação por Washington de sanções contra dirigentes iranianos, incluindo o Ayatollah Ali Khamenei. O Washington Post sublinha que as empresas americanas preparam-se para ataques cibernéticos iranianos. O mesmo diário apresenta um artigo em que considera que o comportamento de Trump no domínio da política coloca a segurança nacional em risco. O New York Times escreve que no domínio da tecnologia, a Amazon domina completamente na área de livros, mas não cuida da autenticidade ou da qualidade. Com estas notas, ponto final ao resumo da imprensa, ponto final também a nossa transmissão em onda média e termina esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de 40 segundos, o Paulo Oliveira vai conduzir a terceira e última parte da emissão, destaque para o Top 10 americano. Um grande abraço do Amêncio Miguel e uma ótima semana para todos. Boa noite.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet a voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem nos acompanhar ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 31 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 31 graus Celsius. Paulo Oliveira ao microfone, a produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser do Edna Robert. Principais notícias desta hora: alegado líder de tentativa de golpe na Etiópia foi morto. Donald Trump impôs sanções contra o Ayatollah Khamenei. 24 de junho de 2019, segunda-feira, estaremos com o Top 10 e teremos um resumo de notícias. Começamos em Moçambique, quando o presidente Renamo Youssouf Mohamed reafirmou esta manhã o compromisso do seu partido no cumprimento do memorando de entendimento que vai culminar com a concretização do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados do seu partido. Reportagem de Alfredo Júnior.
Pela primeira vez, o presidente da Renamo Youssouf Mohamed abordou a crise no seio do seu partido, considerando que os homens armados que contestam a sua liderança estão ao serviço de forças diabólicas.
Contrariamente ao nosso esforço de manter a paz, a harmonia social e do apoio dos moçambicanos, há forças diabólicas que, de forma inglória, procuraram manchar a nossa popularidade, honra, nosso bom nome e boa imagem pública. Estas forças diabólicas instrumentalizaram companheiros das nossas fileiras para desempenharem um papel ridículo e mercenário.
Mohamed reafirmou que o seu partido continua comprometido com o memorando de que vai culminar com o fim do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens da Renamo.
Nós estamos comprometidos com a paz efetiva, reconciliação nacional verdadeira, por isso continuamos a cumprir no espírito e na letra o memorando de entendimento do dia 6 de agosto de 2018, que tem como meta a desmobilização, o desarmamento e a reintegração das nossas forças.
A crise do maior partido da oposição moçambicana não passou despercebida ao chefe de Estado. Mesmo estando de visita ao Egito, Filipe Nyusi diz ter falado com o Youssouf Mohamed, que garantiu o seu compromisso com o processo de paz.
Eu acredito que todas as organizações já com problema desse, etc., que consigam encontrar equilíbrio que beneficia a todos, incluindo, neste caso, a fortificação do Partido BR.
Nus considerou de normal a crise porque passa a Renamo.
Todo esse processo, quando começou, quando começamos a pegar nesta fórmula, sempre houve momentos desses, de baixas, momentos onde as coisas ficam assim, incluindo o próprio momento quando morreu o líder deles, Jacama. Houve também um receio, as coisas vão continuar. O importante é nós sabermos gerir situações quando surgem. Mas estamos a trabalhar nesse sentido de nós podermos ir às eleições com o processo de desarmamento em curso, com o processo de integração vai levar bastante.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O Banco Mundial aprovou doações e garantias no montante de 420 milhões de dólares para ajudar Moçambique a reforçar a capacidade de transmissão de energia elétrica, tanto doméstica como para os mercados regionais, e aumentar a capacidade de produção através de investimento do sector privado, segundo um comunicado divulgado aqui em Washington. O Projeto Regional de Eletricidade de Temane, que conta igualmente com financiamento de 24 milhões de dólares do Fundo Fiduciário Norueguês, é uma agrupação integrada que engloba investimentos tanto públicos como privados, inclui a construção de uma linha de transmissão de alta vantagem com uma extensão de 563 km entre Maputo e Vilanculos e uma central de ciclo combinado de 400 MW em Temane. Mais de 100 mil empresas e estabelecimentos existentes em Angola deverão ser recenseados até setembro de 2020, através do Programa de Recenseamento de Empresas e Estabelecimentos, informou recentemente o Diretor-Geral Adjunto para a Área Económica e Financeira do Instituto Nacional de Estatística. O primeiro recenseamento das empresas e estabelecimentos em Angola ocorreu em 2003, tendo sido recenseados cerca de 27 mil estabelecimentos, indo deste ano ser iniciado em agosto próximo e levar cerca de um ano a ser concluído. A dívida pública de Cabo Verde em percentagem do produto interno bruto diminuiu em 2018 pelo segundo ano consecutivo, mas ainda permanece elevada, escreveram num comunicado os membros do Grupo de Apoio Orçamental, cuja primeira emissão de 2019 decorreu de 17 a 21 de junho. Os membros do Grupo de Apoio Orçamental adiantaram que Cabo Verde terá de aumentar as receitas e conter o crescimento das despesas, preservando ao mesmo tempo as despesas em sectores sociais críticos, para reduzir ainda mais a dívida e o elevado risco de endividamento. Os membros do Banco Africano de Desenvolvimento, União Europeia, Luxemburgo, Portugal e Mundial e financiam o orçamento de Estado através de donativos e empréstimos em apoio às prioridades do governo e na política.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Maida de La Salette.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado do vídeo temos o DJ e o PS. E agora que os festivais de verão já estão todos alinhados, os promotores de eventos já estão a trabalhar nos festivais que vão aquecer o inverno. Miami está a preparar-se para o primeiro festival Miami Beach Pop, que vai acontecer em novembro. Vão ser 3 dias. E já sabemos quem vai estar no cartaz. Entre eles está quem, Maida?
Daddy Yankee.
E está também... Keiko. Moana é Sean Paul, T-Pain e Chance the Rapper. Chance the Rapper. São alguns dos nomes que já estão confirmados e estamos a ouvir No Problem, de quem? Chance the Rapper. A Billboard publicou esta semana a lista dos melhores videoclipes de 2019 até agora. Ainda só estamos em junho, Ana, e a malta já está adiantada ao trabalho.
É sempre assim.
É. Esta lista tem os 20 melhores na opinião da publicação. E agora,
criatividade visual, empoderamento, controvérsia e efeito de surpresa.
São alguns critérios para a definição desta lista. O videoclipe da música Caro, de quem? Bad Bunny! Dirigido pelos produtores Fernando Lugo e Benito Martínez, é um dos escolhidos. Esse é o Top 10 Americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportuguês.com. A música de Sam Smith com Normani, Dancing with a Stranger, desceu uma posição esta semana, está na 10ª posição. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Zé, dançar com estranho, diz o Sam Smith, segue-nos em...
Tinha que ser o Sam Smith a dizer isso, Almara, desculpa lá. Mas pronto, nem vamos entrar, porquê?
Eu só sei dizer que ele já apanhou um avião de Los Angeles para Tóquio para dançar com estranho, mas é... Vamos voltar aqui ao nosso Top 10 americano e vamos lembrar aos nossos ouvintes que para tocarmos a música que eles quiserem ouvir basta enviar o pedido para o WhatsApp da Voa. É o mais 1-908-652-4584. O nono lugar é uma entrada nova, uma estratégia de mestre desta dupla.
Sim,
a música chama-se o quê, Ana?
No Guidance, mas tem.
Mas tem, tem Guidance.
Tem Guidance.
É Chris Brown com quem?
Pode ser improvável.
Drake.
Top 10 americano da Voz da América. Para tocarmos uma música que tu queiras, envia-nos o pedido para o WhatsApp mais 1-908-652-4584. Vale a pena repetir. Mais 1-908-652-4584. E agora vamos para a 8ª posição. Chuck, do cantor The Baby.
I go where I want, good, good. Play if you want, let's do it. I'm a young CEO, sure. Yeah, yeah, yeah. The first time my body in there. I just check my balance, I probably pull up to your hood and come buy me a new. No cap. You know that your hoe told you that crazy. Don't think that she lied to you now. Get caught with you when I'm popping them both. Now they hot just like Bobby and Whitney. Say I'm the GOAT, act like I don't know. But fuck it, I'm obviously winning. Don't make me go hit the bank. Take out 100 to show you our pockets are different. I'm out with you, and I only want knowledge. She got a little mileage, I'm stealing. You disrespect me and I beat your stuff all in front of your partners and children. I'm the type to let them think that I'm broke until I pop out with a million. It takes 20K and put that on your head and make one of your partners come kill you. Yeah. Stay with me and you gotta grow up, cause then you gotta be kidding. This thing can't fit in my pocket, I got it, like I hit the lottery. I slap the shit out, no talking, I don't like to argue. I don't. Ain't gonna be no more laughing, you see me whip out, cause I'm gonna be the shot meter. No cap. I don't follow no on IG, but all of your they following. And that little ain't gonna shoot with that gun, he just pull it out in his pitch. Ha, ha.
Top 10 American da Voz da América, Sunflower, depois de Malone com Kelly, também não se esqueceu, está em sétimo. E continuando com Post Malone, a sua música, uau, é a sexta posição.
Catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like a Stumbo, yeah. Cut the roof off like a nip tuck. Pull up to the house with some big butts. Turn the kitchen counter to a strip club. Me and Dre came for the When I got quiet, all of y'all disappear. Before I drive sunny, none of y'all really care. Now they always say congratulations to the kid. And this is not a 40, but I'm pouring out this Used to have a lot, but I got
Podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com. Já sabes, para pedir uma música tua favorita, WhatsApp, mais um 908-652-4584. I Don't Care, de Ed Sheeran e Justin Bieber, desceu uma posição, está em quinto. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the past ain't different. You're making me feel maybe I am somebody.
Party we don't wanna be at. Tryna talk but we can't hear ourselves. Specialists, I'd rather kiss them right back. But all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm slow to where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. That we
Eu acho que resolves castigar-me, que eu tenho que anunciar quem é que está agora no quarto lugar. É alguém que... Eu sou os únicos na tabela que eu não acho muita graça. São os Jonas Brothers com Sucker.
For you, yeah, don't complicate it, yeah, 'cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me.
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain.
Oh, Mário, os movimentos que estavas a fazer não é do Sucker. Sucker é aquele que suga, né? O que tu estavas a fazer é assim, peço que se afundam. Mas pronto, sabes nadar?
Eu até ao fim do ano eu tenho que mandar uma mensagem aos Jonas Brothers.
Hey, para virem aqui.
Hey,
vamos faltar.
Ana precisa de gostar de vocês. Vá lá. Mas vá, vamos continuar aqui com o nosso Top 10 americano da Voz da América. E lembrar que Top de Khalid continua em terceiro lugar.
Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you want me more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it. And it's you I'm on. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk about where we're coming before we get lost and be out of here? Whatever we do, I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going. Penthouse view, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Basta escrever Voa a Português. E a música Bad Guy, Bad Guy, aliás, Bad Guy, de Billie Eilish, continua em segundo lugar.
Just always so puff tight. I'm not that tight. Make your mama sad tight. Make your girlfriend that tight. Might seduce your dad tight. I'm the bad guy. Duh.
Sim. É mais que anuncia. DJ, estás a olhar para mim porquê? Qual é o teu problema?
Estão em discussão. Estamos em discussão porque o Lil Nas X está a viver os melhores dias da sua vida, não?
Continua o primeiro lugar há semanas.
É verdade. E enquanto ele aproveita a liderança da tabela, também lançou uma nova música.
Panini.
É verdade. Faz aqui um panini para mim.
Sim, é aquelas sanduíches.
Mas não deve ser isto, isto é música. Yeah. Mas olha, não sei se vai ser um sucesso este panini, mas Old Town Road com a participação de Billy Ray Cyrus. É.
E assim nos vamos despedir, não é? Para a semana cá estaremos de novo. Com você, Ana Guedes,
Mayra Lafalette,
do outro lado, e Zé UPS.
I've been in the valley, you ain't been up off that forest. Now, can't nobody tell me nothing. Track through, lean all in my butt, cheated on my baby.
A Voz da América continua a transmitir em português. Recordamos que o programa de serviço em português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18, tempo coordenado, a emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média em 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, de segunda à sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, esta que estão a escutar agora, em onda curta nos 3.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira de Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, das 17h30 às 18h30 em Angola, nas seguintes frequências: 16h30 às 17h, onda curta em 13.630 e 15.720. 17h30, onda média nos 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. O general Assam Noé Tsige, o alegado líder da tentativa de golpe no estado etíope de Amara, foi ferido a tiro e morto. As forças de segurança etíopes procuravam Assam Nyu, desde que soldados que lhe eram leais atacaram o encontro do governo regional de Amara no sábado, matando o governador regional e o seu conselheiro. O procurador-geral da região, também presente no encontro, não resistiu aos ferimentos, acabando por morrer. Horas depois do ataque, uma outra ofensiva resultou no assassínio em Addis Abeba, do chefe de Estado-Maior do Exército, e de um general reformado por um guarda-costas. As autoridades acreditam que os ataques foram uma tentativa de roubar o governo de uma região no nordeste daquele país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto impondo as sanções financeiras ao líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, acusando-o de ser responsável pelas atividades de desestabilização do Irão. Ao assinar o decreto, o presidente Trump disse que os Estados Unidos vão continuar a aumentar a pressão sobre o Irão, acrescentando que o Irão nunca poderá ter uma arma nuclear. Por outro lado, o Departamento do Tesouro anunciava terem sido impostas sanções contra 8 destacados comandantes da Guarda Revolucionária do Irão. Em Israel, entretanto, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse a um enviado da Rússia que o seu país fará tudo para impedir o Irão de possuir armas nucleares. Netanyahu falou ao diretor do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, que está em Israel para discutir a situação no Médio Oriente. Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos apelaram às soluções diplomáticas para os diferentes com o Irão. Na aplicação, estes países apelaram o Irão para pôr termo a ações que ameaçam a estabilidade regional e as soluções diplomáticas para se diminuírem a tensão naquela zona. O presidente americano Donald Trump disse ter enviado uma carta muito amistosa ao dirigente da Coreia do Norte, Kim Jong-un. A Casa Branca confirmou o envio da carta, afirmando que tem estado a decorrer uma correspondência entre os dois dirigentes, mas não deu outros pormenores. Trump tinha afirmado na semana passada ter recebido uma carta muito bonita de Kim Jong-un. Primeira cimeira entre os dois dirigentes terminou sem qualquer acordo sobre o programa nuclear norte-coreano. Na Turquia, a oposição venceu decisivamente a controversa votação para a presidência da Câmara de Istambul, uma derrota significativa para o presidente Recep Erdogan, que perdeu a sua base de 25 anos de poder em Istambul. Resultados provisórios indicam que Ekrem İmamoğlu derrotou o candidato escolhido a dedo pelo presidente Erdogan, Binali Yildirim, por mais de 700 mil votos. Falando para uma grande multidão de apoiantes entusiasmados na noite de domingo, İmamoğlu afirmou que a vitória foi um impulso para a democracia. Erdogan congratulou İmamoğlu num tweet dizendo que a vontade nacional se manifestara novamente. Erdogan conseguiu que as autoridades eleitorais anulassem a vitória inicial de İmamoğlu, invocando questões técnicas relacionadas com monitores eleitorais inelegíveis. Recordamos que a transmissão é uma das curtas para todo o mundo, em frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Recordamos que podem ir à nossa página na internet, em VOA português e através do telemóvel em português, e podem nos acompanhar no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem ainda como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Em nome de toda a equipe que elaborou e apresentou a programação desta segunda-feira, 24 de junho de 2019, despedimos agora, desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.